Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, episódio 60. Episódio 60 do Bergamota Mecânica. Cara, que coisa de louco. São muitos episódios, muito conteúdo para você e um conteúdo que chega sempre para KTO.com para você ver futebol e curtir futebol de uma nova maneira, com outra emoção. Vai lá em KTO.com, te registre e já segue @KTO_Brasil para deixar moral pro Bergamota Mecânica. E é claro, né? Tem KTO.com, tem música. Isso ajuda a explicar muito o nosso convidado de hoje, Rafael Gomes, tudo bem?
Tudo bem, Diori Vasconcelos. Eu já vou dizer de antemão que pela pesquisa, pelas histórias que eu sei que esse cara tem pra contar, duas coisas: nós já vamos fazer uma segunda edição desse episódio daqui a algumas semanas e esse cara vai voltar pra conversar conosco.
Vai voltar, o Rafael já vai contar a piada. Eu quero anunciar a presença de Lelê Bortolassi aqui no Bergamota Mecânica. Salve, Lelê!
Obrigado pelo convite, cara. Que massa fazer um podcast que eu escuto.
Que legal, cara.
Isso é legal, cara. Isso é legal. Só que no, quando saiu ali os principais do ano ali, né? Uhum. Os mais escutados do ano, que o Spotify faz aquela...
retrospectiva.
Apareceu vocês ali.
Ah, que honra, cara. Que honra. É. E eu lembro que tu falou no Bola nas Costas um dia e até eu tava escutando o programa e, cara, eu fiquei muito feliz, assim, porque... É óbvio que é muito legal a gente ter o retorno que a gente tem da nossa audiência, de pessoas que nos dão um feedback muito legal, mas quando a gente vê que colegas da gente que trabalham com futebol, que estão no meio, consomem o conteúdo que a gente está fazendo, curtem o conteúdo, pô, a gente fica mais honrado ainda, porque a gente sabe que tem um cara que curte futebol, que acompanha futebol, que gosta de ir além.
Né? Ah, sem dúvida, né, cara?
E o Bergamota se propõe exatamente
isso,
exatamente, né, cara?
Exatamente o que você se propõe, né, cara? É legal porque a gente, principalmente a gente que fala muito de futebol todos os dias, né, cara? E fala um monte de bobagem sobre futebol e acerta às vezes, mas a gente ter esse debate que vai além das quatro linhas, né, pra vida como um todo, né? Porque o futebol já falaram isso, né? O futebol imita a vida, né?
Então, não com essas palavras, talvez, mas um pouco...
Mas é que, na real, é bem isso mesmo, né, cara? E o futebol tem todo esse entorno que cerca ele, né? Que envolve essas histórias que a grande maioria vocês estão contando aqui, né, cara? É muito legal mesmo, assim.
É que, na verdade, assim, ó, o futebol, ele tá inserido na sociedade como qualquer outra coisa.
Sim.
Então, quando a gente olha para aspectos sociológicos, aspectos políticos, quando a gente vê a história como um todo, o futebol sempre vai estar inserido ali desde o momento em que ele foi inventado.
Sempre, claro.
Então, ele sempre vai ter algum traço que influencia ou culturalmente um povo, ou socialmente, ou que é apropriado por um governo de maneira política para alguma finalidade, para algum objetivo. Isso aconteceu muito ao longo da história. O Bergamota já tratou muito dessas questões. Então, na realidade, o Bergamota não é um podcast sobre futebol, é um podcast sobre mundo. Só que a gente olha o mundo a partir do futebol.
Do futebol, claro.
Então, é isso.
É, cara, o futebol, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que, já fugindo um pouco do assunto, mas já aproveitando a oportunidade, o futebol, ele é uma coisa assim que eu considero o futebol, pra mim, ele funciona mais ou menos como um... Sabe aqueles negócios que tu toma pra tua memória ficar melhor?
Sim.
Como é que chama aqueles...
Guaraná cerebral,
isso,
esse negócio aí.
Coisas assim,
sabe, deu, cara, pra ver que a memória não tá boa, né? Tu não lembrou do nome do remédio
tá
de memória.
Tomar, né?
É, cara, porque os caras tomam aqueles negócios biotônicos.
É, essas coisas assim, né?
Só que assim, cara, é que a minha mulher fala muito isso, cara, porque eu tenho uma memória de relacionar tal jogo ou tal época.
Uh-huh.
Pá, cara, nessa época aconteceu tal coisa, ou pá, eu lembro de tal jogo, que eu não tenho pra outras coisas da vida.
Sim.
Né? E acho que isso é bem normal pra quem gosta de futebol.
Uh-huh.
Tu associar épocas ou gols ou lances específicos de pá, eu lembro desse jogo, pá, eu lembro desse gol, seja pro bem ou pro mal.
É um fio condutor cronológico da tua vida ali.
Isso, pô,
esse,
isso.
Esse jogo
e
aí eu
vezes,
tava não sei aonde,
e
porque
às vezes
não sei.
As pessoas perguntam, ah, mas e a ideia do Bergamota? E eu falei, cara, como é que é gravar? Pra mim é muito fácil, porque pra mim o Bergamota é a minha vida.
Isso!
É. Porque a minha vida, eu sempre relaciono o futebol com a minha vida.
Claro,
é exatamente isso que
o Lelê.
Às vezes não é um jogo específico, mas daqui a pouco eu aprendi história, um determinado acontecimento, porque eu relacionei com o futebol.
Claro!
Fui ver esses dias a história da guerra, que aliás é um baita assunto pro nosso podcast, da Ucrânia com a Rússia, o território da Crimeia. Parte a gente aprendeu no episódio do Shakhtar.
Isso aí.
Sem querer querendo, lá atrás, esse episódio, e aí estourou agora e eu sei tudo que tá acontecendo nisso, porque eu aprendi com o Shakhtar Donetsk.
Mas talvez...
Eu não aprendi na aula de geografia.
Talvez esta seja uma das explicações do sucesso que vocês fazem aqui com o Bergamota Mecânica, que é justamente isso, cara. Porque o cara que gosta de futebol, não quer dizer que ele só queira falar de futebol. Ele quer aprender coisas. Se o futebol permite a ele que ele aprenda sobre cultura geral, que ele se informe, que ele receba informação, isso é muito prazeroso, cara, pra quem ouve, sabe?
É esse é o objetivo. E aí, né, Rafael, a gente juntou futebol, A gente juntou música e a gente tem a KTO aqui, então assim, não, o Lelê é o cara que sentou aqui e saiu jogando, né? Aí, é o pai das odds, Lelê Bortolassi.
Mais ou menos.
Já
temos um bom aproveitamento.
Então,
eu pegaria pré-Libertadores na
KTO. Tá bom. Então já estamos sendo competitivos, isso é importante. E também é legal pelo seguinte, Rafael, a gente tá há muito tempo querendo trazer o Lelê aqui, eu acho que o Rafael teve a sacada perfeita de falar de futebol e música, então vamos entrar direto já no assunto do episódio, mas antes de entrar no assunto do episódio, tá faltando a piada do dia,
É um compilado, já que o assunto é música, eu peguei temático de música, tá? Qual é a música do Cego Gente Boa?
Música do?
Cego Gente Boa.
Eu não vi... música em português?
É português. Tudo português. É um compiladinho aqui que eu tenho.
Eu não vejo...
As Melô.
Exatamente.
Não veio.
O Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher.
Ah, verdade.
Aí eu veio com a charadinha ainda, em homenagem ao Lelê.
Tudo, tá tudo temático.
Cara.
Qual é a música? Essa é uma barbada. A música das gêmeas siamesas.
Ai, cara do céu, velho. Não sei.
Diga onde você vai. Não.
Quase.
Essas são as gêmeas siamesas com uma vassoura na mão.
Exatamente. Se ela dança, eu danço.
Boa.
E do cara que morreu afogado, qual é a música?
Cara que morreu afogado?
É.
Não sei, não sei. Cara.
Nada mal. Vamos parar por aqui, vamos sair na palma.
Muito bom. Rafael Gomes e a sua dose de humor aqui do Bergamota Mecânica. Bom, mas o episódio de hoje é pra falar de futebol e música. E a primeira coisa que eu ouvi...
Vou falar a primeira história.
Tá, mas a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei na rádio foi o Rafael dizendo: vamos fazer um novo episódio. Ele já falou aqui no começo do episódio, então a gente vai tentar acelerar o máximo que der, mas também sem atropelar as histórias e sem se preocupar também com essa loucura assim de ter que meio que contar tudo, porque não tem como a gente esgotar um assunto tão amplo como futebol e música.
Porque a gente já falou, o início do futebol no Brasil, ele se dá através de um cara muito importante para o futebol brasileiro, que é o Charles Miller.
Certo.
Né? De família inglesa, um aristocrata, que era casado com uma moça também da aristocracia, Antonieta Telles Rudd. E por que ela é tão importante? Porque, pelo menos para mim, nos registros que eu encontrei de futebol e música no Brasil, ela é a primeira pessoa a relacionar futebol e música com o Brasil. Por quê? Porque ela era pianista. E ela, esposa do Charles Miller, que é o cara que trouxe o futebol para o Brasil. Então, digamos assim, que desde os seus primórdios, o futebol, ele está entrelaçado com a música. Eu fiquei tentando pesquisar várias coisas para tentar entender a origem de por que música e futebol se ligam tão bem, desde as expressões, um time joga bem, ele joga por música. Né? Quando o camisa 10 é um bom jogador, ele é um maestro. E tantas outras relações por música. E eu achei muito curioso, é só uma curiosidade que eu achei lá no livro do Beto Xavier, que é o Música no País do Futebol. Porque se diz que o futebol é o país da música e ele diz que é o contrário, que o Brasil sempre foi o país da música desde antes do futebol chegar no Brasil. E o futebol chega no Brasil ali no final dos anos 1800, quase 1900, que é quando começam a surgir os primeiros clubes profissionais. Então a teoria do Beto Xavier, nosso ex-colega, autor desse livro maravilhoso, já indiquei para uma meia dúzia de amigos aí que já comprou, é de que o Brasil é o país da música e o futebol está inserido no país da música. E eu achei maravilhoso de descobrir, essa é uma simples curiosidade, nada demais, que a Antonieta Rudd, esposa do Charles Miller, que é o cara que trouxe, tinha como profissão ser pianista e tocou por várias vezes em jantares da burguesia, onde o Charles Miller apresentava e concatenava os primeiros clubes, primeiros jantares de Federação Paulista de Futebol e tantas reuniões da aristocracia, da burguesia, que foi como começou o futebol no Brasil, né? Um esporte burguês que foi se popularizando, e a partir daí, Antonieta, pra mim, pelo menos, foi a primeira ligação que eu achei de música e futebol no Brasil.
Eu fiquei imaginando agora, assim, num jantar, assim, os caras tudo muito bem vestido.
Isso aí.
Né? E aí ele pega uma bola, ele começa a fazer umas embaixadinhas e ela senta no piano e começa a tocar. Não tem muito a ver, assim, eu não consigo imaginar, assim, uma pianista só num jantar burguês, com um cara com uma bola tentando fazer embaixadinha de sapato.
É.
Né? Mas naquela época nós não tínhamos...
Sim, naquela época se jogava de terno, né? Chegou até a ser de terno.
Aparece uns volta e meia. Tá cada vez mais raro, né?
Tá cada vez mais raro.
Mas tem. Isso.
Agora, é curioso, eu acho que até interessante, assim, como curiosidade aqui do Bergamota, situar a cronologia dos fatos, né? Futebol, final do século XIX. A música, Quando é que surge a música? A música, existem registros da pré-história. São registros pré-históricos lá de 60 mil anos atrás, e em que se tinha, por exemplo, assim, algum tipo de sonoridade musical que se fazia muitas vezes tentando repetir sons da natureza. E aí tem, por exemplo, o registro de flauta feita com osso. Então, é muito incipiente, assim, muito, muito difícil precisar, assim, a música começa... Claro que quando a gente fala de música, a música organizada como uma orquestra, uma banda, uma coisa, é lógico que é algo bem mais recente. Mas quando a gente fala, assim, dos primeiros registros de musicalidade na história, cara, é um negócio assim que, meu Deus, assim,
elas vêm de civilizações, né, pré-históricas, como tu disse, e daí que vem essas questões até que se fala muito nas questões, se usa o termo tribal, isso, né, porque seja de batucada ou seja de um osso, isso, né, uma coisa
ouro bem... de bicho, isso, aquela coisa do tambor,
coisa que faz um barulho, isso, e a partir disso começa a ter registros de sons, né? Claro, para daí depois, muito depois, vir se organizar com notas.
Eram coisas ritualísticas também, né? Sim, então sim. Tem toda uma todo esse aspecto por trás do surgimento da música. Então por isso que quando o Rafael fala que é o país da música...
Não, sou eu, Beto Xavier, que fala essa fala. Teoria dele. É. E quando eu li esse parágrafo, sabe quando parece que explode um vulcão na tua cabeça, abre uma portinha que tu nunca tinha aberto? Eu peguei e falei, cara, é verdade, né? O Brasil, e aí ele conta lá a história do samba, da origem, das origens africanas, principalmente, que tem a música no Brasil. E a partir daí, há quanto tempo já existia música no Brasil quando chegou o futebol? E aí ele começa a fazer as correlações e eu...
Não, cara, com certeza, essa convivência, porque daí tu vai buscando, como tu falou agora, cara, tu buscou, tu descobriu que, pô, a mulher do cara que trouxe o futebol pro Brasil, ela era pianista, então já tem uma relação, uhum, entre futebol e música, que tu vai catando na história, tu vai encontrar centenas, milhares de relações.
Várias.
Mas eu acho que nessa história toda, já pro mundo moderno, a gente tem um elo de ligação que eu acho que é o que conecta os dois efetivamente, que é quando tu começa a fazer shows musicais aonde se joga bola, uhum, que é nos estádios, entendeu? Porque aí tu tem uma conexão de... Por que que
e
um
tá
artista...
mais uma analogia, né? Eu brinquei jogando por música, o maestro, quando um time joga bonito, ele dá um show.
Exatamente. Isso. Joga, né, por música. É. Né? A gente já falou... Vai ter um monte de frase pronta aqui hoje, mas não tem como fugir delas, né? Mas assim, ó, essa questão, eu acho que falando mais assim pra nossa geração, falando assim de segundo, século XX, né? Uhum. Daí a gente tem que procurar o registro exato de quando começou, quem foram os primeiros a fazer show. Um estádio provavelmente deve ter sido os Beatles, uhum, né? Provavelmente naquela turnê que eles fizeram, a primeira turnê dos Beatles nos Estados Unidos, se eu não tô enganado, ela tem um show em estádio que eu acho que nem são estádios de futebol, são estádios de beisebol, né? Ou de futebol americano, não lembro exatamente, teria que procurar esse registro, mas enfim, a gente tem muito essa questão do... quando a música se torna um grande business, um grande negócio...
Vai pro,
né,
estádio.
Ela vai para um lugar que já é um grande business, um grande, sim, negócio, que é o estádio. E aí a gente tem essa conexão, porque daí tu começa a pensar assim, cara,
dizer um negócio,
em diversas coisas que tu já viu acontecendo em estádio, que é como se fosse um show. Morton, sabe se é um show ou se é um jogo? Aí as torcidas que começam a se apropriar das músicas, né? Os shows que daí, pô, o torcedor ali que torce, pô, eu que sou torcedor do Inter. Quantos shows? Eu tô com a camiseta aqui.
Isso.
Do show dos Rolling Stones, que eu vi com ela de propósito, viu? Quando vocês me convidaram pra gravar um podcast de futebol e música,
temática.
Eu tô com a camisa do show dos Stones no Beira-Rio. Então, cara, pro torcedor sempre é emocionante tu poder ver uma banda que tu gosta no estádio do teu time, aham, sabe? Apesar que eu já fui a diversos shows da Arena no Grêmio, do Olímpico, eu me emocionei da mesma forma. Pouco, sim, importa, mas também tem essa conexão.
Claro, porque daí tem uma questão, uma relação afetiva com o local, né? Claro. Isso é mais ou menos a tua relação com o teu ambiente que tu mora, com a tua casa, né? Quando tu pode vivenciar alguma coisa, por exemplo, assim, quando tu tem a possibilidade, Lelê, de ter na tua casa vamos supor assim, tu convida uma banda pra tocar na tua casa, vamos supor assim.
Sim.
Tu faz um show, um evento e tal, e vem um cara tocar na tua casa, um cara que tu admira. Pô, tu tá trazendo o cara pra tua casa, pra tua vida, pra tua história, então tem um pouco dessa relação afetiva. Mas eu vou aproveitar que o Lelê tocou nos Beatles, tá? E essa é uma história que não pode faltar aqui no Bergamota Mecânica, porque o Bergamota Mecânica, ele tem uma das metas, que é relacionar Pelé ao episódio, e a gente tem assim meio que um retrospecto de desmistificar lendas. E cara, provavelmente vocês já ouviram falar de uma história de que
eu vou contar
Beatles...
a história, então.
Tá,
eu,
beleza.
Porque agora tu vai me pegar de surpresa, porque pra mim era, essa história era verdadeira.
Beleza.
E é aí que a gente vai ter o viés do Bergamota. Que o Pelé tava hospedado num hotel na Inglaterra.
Não, é a Copa de 66.
Copa de 66, que é na Inglaterra.
Isso, isso aí.
E o Pelé tá hospedado onde?
Sim, tá com a delegação do Brasil na Copa de 66 na Inglaterra.
No hotel.
Isso aí.
Na Inglaterra.
Isso
então
aí.
Eu tava certo.
Não, tu tava certo. Mas é que tu falou como se o Pelé estivesse sozinho num hotel na Inglaterra.
Não, mas eu ia chegar
beleza,
lá.
Beleza,
cara.
Tranquilo.
O Pelé tá hospedado num hotel na Inglaterra.
Tá.
Por que que ele estava na Inglaterra?
Por causa
porque tava
da
sendo
Copa
disputado a Copa de 66. E o Pelé estava lá. E os Beatles eram fãs do Pelé. E eles queriam visitar o Pelé. Queriam conhecer o Pelé. Queriam tirar uma foto com o Pelé. E aí eles chegaram num hotel, Lele, e eu tô contando a história porque essa história é uma lenda, eu não sabia que ela era uma lenda, pelo que o Dior tá dizendo. E bateram na porta lá. Tudo bem, a gente é os Beatles. A gente quer conhecer o Pelé. E aí diz a lenda, pelo que tu, mas pelo menos a história que eu já ouvi falar 72 vezes, eu imaginei que essa história ia vir parar aqui, que o Pelé disse aqui, não, não pode entrar, isso aqui é lugar de futebol, não de música.
Mas que loucura.
Essa é a história que eu sei.
Uhum. Tá,
e
mas
qual é a verdade?
A história é assim, ó, existem algumas versões dessa história e essa história assim não existe assim uma versão definitiva dessa história, tá? Qual é a história que o Pelé conta? E o Pelé na própria na biografia do Pelé, o Pelé fala sobre essa história, conta detalhes dessa história. O Pelé já deu várias entrevistas falando sobre essa história. E numa das entrevistas, até de uma matéria que eu encontrei no GE.globo, o Pelé até chorou lembrando que a seleção brasileira vetou os Beatles na concentração
em
1966.
Também. Com certeza. Tá? Cara, os caras bateram na minha porta. Não...
Entende.
O Pelé conta essa história. E onde é que tá, onde é que tá o...
Como é que é o Pelé?
Entendo.
Já batemos outra
Rodrigo
meta.
Rodrigo Oliveira imita
Beatles,
sempre aqui, né?
Os Beatles bateram na minha porta e falando eu não abri. Entende?
Falando nisso, o Rodrigo Oliveira volta na semana que vem para o Bergamota Mecânica. Mas assim, como é que... Eu vou tentar assim resumir um pouco a história, tá? O Pelé... nos anos 74 em diante, depois que ele sai do Santos, ele vai jogar no Cosmos.
No Cosmos, sim.
E quando ele vai jogar no Cosmos, ele não sabia falar inglês muito bem, então ele entrou numa escola de inglês. Ele fazia um curso de inglês enquanto ele jogava no Cosmos.
You know.
E na escola em que ele estudava inglês, o John Lennon estava estudando japonês.
Porque ele,
Porque ele ia viajar pro Japão com a Yoko, e então ele estava estudando japonês, e para também ter uma questão assim de imersão cultural no idioma da Yoko, porque era o amor da vida dele.
Justo.
E nessa escola onde o Pelé estudava inglês e o John Lennon estudava japonês, eles se cruzavam no corredor. Sabe aquela coisa? Olha só, entende assim, um negócio muito aleatório,
cara, muito
mas que
aleatório.
É muito maluco, assim. O Pelé e o John Lennon estudando numa escola, eles se cruzavam no corredor.
Imagina isso, cara.
E numa dessas cruzadas... Diz o Pelé, tá? Diz o Pelé que o John Lennon um dia abordou ele, e é o que tá na matéria do GE.
Falou, ô pau no cu, tu não abriu a porta aquele dia!
Que falou assim, ó, Pelé, tu lembra aquela vez lá em 66 na Copa que a gente quis...
Ó, oh, é verdade, eu falei brincando.
Que a gente quis tocar lá pra vocês, lá, quis conhecer vocês, quis visitar
cara.
Vocês, e não deixaram. E aí o Pelé falou assim, claro que eu lembro, o Carlos Nascimento... que era o responsável pela concentração da seleção, disse, esses cabeludos não vão entrar aqui.
Ah,
foi isso aí, foi isso aí. E isso é o que o Pelé conta, tá?
E o que o Carlos Nascimento conta?
Mas aí o que acontece?
Que não é o Carlos Nascimento aquele da Globo, né?
Não é. Era o responsável pela segurança da seleção brasileira, tá? E até na matéria diz aqui...
Eu vou ter que fazer esse trocadilho, mas o Carlos Nascimento abortou um encontro, um encontro entre os Beatles e o Pelé, né? Não vou perder
exatamente.
Essa oportunidade, né?
Não, e aí tem na matéria aqui que o empresário dos Beatles telefonou e pediu pra falar com o Pelé, pediu pra falar com o pessoal da seleção e no fim das contas não rolou essa aproximação lá na Copa de 66.
Não, e detalhe, 66, os Beatles... Lele, contextualiza pra nós quem eram os Beatles em 1966.
Cara, 66,
eles
certamente...
estavam na finaleira ali de shows.
É que na realidade é o seguinte, né? Eles entram em... Eles param de tocar em 67, se eu não
Imagina,
tô enganado.
Imagina, velho.
Porque na realidade a carreira dos Beatles ela foi muito curta.
Sim,
né?
Por isso
a
que
gente fala. Tanto que esses dias eu fui no cinema ver... Sempre importante situar o dia que estamos, né? Porque as pessoas pode ouvir esse podcast daqui a, sei lá, 10, 20, 30 anos. Mas, tipo, agora no mês de... No início de fevereiro de 2022, passou nos cinemas o show dos Beatles, aquele do terraço,
uhum,
né?
Sim.
E eu fui ver. no IMAX. E obviamente, que quem é fã da banda e tal, tu te emociona vendo aquilo, porque não existe, assim, registro dos Beatles tocando depois que eles abandonaram a estrada. Porque quando eles faziam esses shows de estádio, eles faziam aqueles programas de TV, que a gente é acostumado a ver essas cenas na internet o tempo inteiro, era tudo eles de cabelinho cortadinho, igualzinho, uhum. Terninho igualzinho.
Terninho de
e aí, quando eles decidem parar de tocar, é quando dá aquele cancelamento, né? Que eles sofrem quando o John Lennon dá aquela entrevista dizendo que achava que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Uhum. E a partir disso eles sofrem. Até nisso os Beatles foram precursores, né? Eles foram os primeiros cancelados. E aí realmente eles veem que eles acabaram se mantendo. E eles param de excursionar. Eles param de fazer shows pelo mundo. E aí eles ficam 2 anos e pouco sem tocar. E aí, quando eles resolvem fazer essa performance ao vivo no terraço da Apple, que era a gravadora deles, eles já estão tudo cabeludão, sabe? Um barbudão, umas roupas coloridas e tal. Então, eu tava no cinema vendo aquilo, porque tu sempre vê umas sininhas assim, mas quando tu para pra ver um show ali, uma performance, não foi um show, foi uma performance de 40 minutos, tu fica assim, cara, que loucura, eu tô vendo os Beatles tocar, sabe? Isso aí não é uma coisa comum de tu
sim,
ver.
Sim.
Tu vê flashes dos Beatles tocando, uhum. Sabe? Tu tem uns flashes deles entrando num estádio lotado nos Estados Unidos, eles correndo com os instrumentos na mão. As pessoas nem escutavam, cara. Não existia esse sistema de PA. O que é o PA? É aquele sistema de som que fica ao lado do palco, que faz o som chegar na gente, que ouve, que vê os shows. Entendeu?
Não existia. Pro estádio,
tipo,
um
repetidor. Não existia, cara. Tem um show dos Beatles muito clássico, eu não lembro exatamente qual é o estádio que eles estão tocando, que assim, cara, eles não tinham nem equipe, cara. Eles não tinham hold, essas coisas assim. Então eles entram num estádio, eu acho que é um estádio de beisebol, que é um estádio... um formato de uma arena, assim, e eles tocam, assim, com umas caixinhas de som, cara, só os amplificadores no palco ali, a bateria nem microfonada era, e um estádio lotado, cara, umas 40 mil mulheres gritando, e eles tocam, e aí o que acontece? Eles tocam 3 músicas, eles pegam os equipamentos, viram num ângulo, assim, de, me ajuda aqui, pra fazer um 4/4, tá?
45 graus.
Eles viram 45 graus e tocam mais 3 músicas de frente pra aquela galera. Aí depois eles viram os equipamentos e dão meia volta.
Cara,
e assim vai indo, cara.
Que loucura,
tá entendendo,
cara.
Isso aí, cara? Hoje em dia a gente vai num show, cara, tu não tem nem o...
E se tu não escuta direito lá de trás, fica puto.
Mas tu sai reclamando.
Não, mas é que hoje em dia os grandes shows de estádio, eles já têm o PA de repetição, que é o que a gente chama.
Isso.
Porque tu tem... como sim, a velocidade...
Tu bota a caixa numa ponta, na outra ponta, isso daí...
Eu fui a show nos anos 90, no Pacaembu, por exemplo, esse festival, assim, 4, 5 bandas lá, e a gente ia de ônibus de Porto Alegre, cara, não era ônibus leito, nós íamos nos ônibus da Bangu, sim, sabe?
Que... Loucuragem em pé.
Claro! E aí a gente
chegava
tudo cansado,
tomando
cara.
Vinho. Daí, quente.
Isso, cachaça. Aí tu sentava na arquibancada, ficava mais longe do palco, e aí o que que acontecia? O som, ele chegava depois da imagem do telão. Vocês sabem por que isso, né?
Sim.
Porque a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Então, o que que acontecia? Existia um delay, né? Porque tu primeiro tu via o cara, a boca dele, e tinha uma fração de segundo, ou um segundo, meio segundo depois, chegava o som em ti, nos estádios muito grandes. Hoje isso já é corrigido. Hoje, quanto maior é o estádio, mais sistemas de som, repetições, caixas de repetição são colocadas à frente, mais distantes do palco e mais perto do público, que está mais longe.
E a impressão, entendeu? Que quem tá no estádio em qualquer ponto é que tu tá ouvindo a mesma coisa.
Exatamente, porque daí tu não tem o delay. Aí tu consegue organizar, né? Mas e aí a gente volta pro assunto desse podcast, né?
Uhum.
Talvez se não fossem os estádios de futebol, os caras nunca teriam estudado esse tipo de sistema de som.
A evolução, a perfeição que chegou
hoje, né?
Claro, porque os estádios, de um modo geral, eles acabam sendo um cenário perfeito pro grande show, né?
Perfeito.
Né?
Principalmente os estádios que têm esse formato mais... arredondado,
mas assim, acústico.
É uma questão de acústico.
É. Não, mas aí voltando pra Copa de 66, tá? A história que o Pelé conta é aquela. O próprio Pelé conta. Existem algumas pessoas que desmentem, mas saiu da boca do Pelé, ele disse que encontrou o John Lennon. E aí eu fui procurar vários canais e vários sites que falam sobre os Beatles. Beatlemaníaco, canal dos Beatles. Tem um monte de site que pesquisa, aprofunda várias histórias, várias curiosidades sobre os Beatles. E essa da Copa de 66 é uma delas. Só que o que acontece na Copa de 66? Pra gente situar exatamente o que aconteceu. O Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa de 66. O Brasil foi pra 58 e ganhou. Foi pra 62 e ganhou.
O
que que aconteceu?
Era atual campeão, né?
O Brasil era atual bicampeão. Isso. Ganhou 2 Copas, chegou em 66. O que que o Feola fez? Ele pegou e colocou basicamente
a base daquele time campeão. E o Brasil acabou sendo um time muito velho em 66. E o Brasil fez um fiasco na Copa. E foi eliminado na primeira fase. O Brasil joga contra...
Os treinadores já tinham medo de mudar essa época, né?
Já tinham medo de mudar. E o Pelé deu uma entrevista chegando na Copa de 66, isso tá no documentário do Pelé, dizendo que o futebol tá muito físico. Não tem mais jogo bonito em 66. 66. Tá. Aí o Brasil estreia na Copa contra a Bulgária, ganha por 2-0, tá? Gols do Pelé e do Garrincha. Joga a segunda partida contra a Hungria. Perde por 3-1. E joga a terceira partida contra Portugal de Eusébio e perde por 3-1. E cai na primeira fase. E aí, onde é que entra os Beatles nessa história? E eu tô pegando aqui os links aqui das matérias para pegar exatamente as datas, tá? O Brasil joga contra a Bulgária dia 12 de julho de 66. Joga contra a Hungria 15 de julho de 66. E contra Portugal, 19 de julho de 66.
Ou seja, o Brasil ficou um pouco mais de uma semana na Inglaterra.
Uma semaninha.
Foi basicamente... Claro que chegou antes
para
se preparar
antes.
E tal, e saiu um pouquinho depois.
Mas assim, naquela época, não se chegava duas semanas antes que nem chega hoje.
Mas foi pouco.
Na época, chega dois, três dias antes, vai pro jogo.
Tá, e o que acontece em julho de 66? Julho de 66 é quando os Beatles estão voltando da excursão que eles fizeram para o Japão e para as Filipinas. E nas Filipinas eles foram expulsos a pontapés.
Por causa da
por causa da história, exatamente. Sim. Então eles meio que foram linchados, entre aspas, das Filipinas. E eles voltam para Londres, chegam à Inglaterra, em 8 de julho de 66. E quando eles chegam lá, o George dá uma entrevista dizendo que eles vão ter mais ou menos duas semanas de férias para começar uma nova turnê. E aí, o que todos os canais de Beatles falam? Pô, se os Beatles chegaram dia 8 em Londres, tá? É até possível que os Beatles estivessem os quatro em Liverpool quando a seleção brasileira estava lá. E a seleção jogou em Liverpool. Uhum. Ficou em Liverpool, tá? Então, essa parte da história faz sentido. Mas, de 8 de julho de 66, mais 15 dias, dá 23. O último jogo da seleção brasileira foi dia 19. Então, esse período que a seleção estava jogando lá era exatamente o período que os Beatles estavam de férias. Então, assim, tá, tem gente que diz que os Beatles foram lá para tocar, para fazer um show para a seleção brasileira. Iam tocar para a seleção brasileira. Cara, todas as pessoas que pesquisam sobre os Beatles, que aprofundam essa história, elas acham pouco provável que os Beatles em férias... E até o George diz nessa entrevista, ele fala assim, teremos duas semanas para nos recuperarmos antes de irmos e sermos espancados agora pelos americanos. Então era nesse tom que tava a coisa. Porque eles iam fazer show nos Estados Unidos.
E esse assunto Beatles, obviamente que ele vai ser eterno para um monte de coisa, inclusive para o futebol. Mas eu não vou perder a oportunidade de dar uma curiosidade para vocês aqui, para quem tá escutando o Bergamota Mecânica. Vocês sabem que foi por causa de um esporte que um Beatle veio pela primeira vez ao Brasil?
Não.
Vocês sabem dessa história?
Não sei.
Sabe qual foi o primeiro Beatle a vir no Brasil? Não foi o Paul McCartney em 1990, quando fez o show no Maracanã, aquele show clássico. O primeiro Beatle a vir no Brasil foi justamente George Harrison.
George Harrison.
Ele veio para uma corrida de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, se eu não estou enganado, no ano de 1978. Ele era muito amigo do Jack Stewart.
Uhum.
Né? Ele gostava muito de Fórmula 1. E ele veio. E ele veio para o Brasil a convite, acho que da esqueci agora o nome da empresa.
Da FIA.
A FIA, isso aí.
Isso.
Ou do próprio Jack Stewart, e ele veio para estar no Grande Prêmio do Brasil. E aí alguns jornalistas descobriram, né? E aí conseguiram fazer.
Porque naquela época era possível ainda fazer umas viagens meio secretas, né? Hoje ninguém consegue,
claro,
né? Hoje é impossível.
Claro, os Stones vieram para o Brasil passar férias.
Uhum.
Os Stones vieram para o Brasil passar carnaval e Réveillon. Sabe? Inclusive, tem músicas...
Fazer festa.
Tem músicas dos Stones, aquelas músicas que têm batidas...
Inclusive
tipo Sympathy for the Devil ou Honky Tonk Women, falam... Né, reza a lenda, não. É verdade. Essas músicas foram compostas no Brasil e Sympathy for the Devil, inclusive, uma música que... A percussão começa, segundo eles mesmos contam, isso tem num livro chamado Sexo, Drogas e Rolling Stones, que é uma biografia dos Rolling Stones escrita em português. Muito boa, por sinal, para quem gosta, fica a dica. De que eles se ligaram naquelas batidas da percussão num ritual de candomblé.
E, inclusive, o Mick Jagger gosta tanto do Brasil que tem um filho brasileiro, né?
É verdade, né, cara? Começa.
Com a Luciana Gimenez. Agora, só pra finalizar a história dos Beatles, então o que que
acontece? Eu tenho mais história.
O que acontece, tá? Daí tá. Beleza, tá, mas então todo mundo acha pouco provável que os Beatles se reuniram, todos eles em férias, depois de toda aquela treta lá nas Filipinas, pra dizer assim: não, vamos se unir, vamos ali tocar pra seleção brasileira. Ah, não, vamos se unir, vamos ali conhecer o Pelé. Cara, faz pouco sentido pras pessoas que se aprofundam, veem datas, veem registros históricos, sim, matérias antigas, que isso tenha realmente acontecido. Mas aí os caras ficam perguntando assim: tá, mas vem cá, o Pelé tá dando esse migué na gente, tá aplicando esse caô na gente, tá mentindo pra gente.
Ele não precisa, né?
Não precisa, né? O Pelé não precisaria dizer que tava fazendo uma aula de inglês lá nos Estados Unidos e encontrou o John Lennon, e o John Lennon falou isso pra ele ser um cachorro. Cara, não, as pessoas que pesquisam, elas também não acreditam que o Pelé esteja mentindo. Então, o que que vários sites, várias referências apontam dessa história? Que é muito provável que tenha sido uma tirada do John Lennon pra cima do Pelé. Porque o John Lennon tem um pouco esse histórico, assim, de ser um cara meio ácido, um cara meio provocativo, um cara meio assim, meio irônico. E que o Pelé não soube muito bem entender aquela brincadeira que ele fez ali, porque o próprio Pelé já disse até na biografia dele que os Beatles eram muito fãs de futebol. E essa não é bem uma verdade, assim, pra quem se aprofunda e pesquisa os Beatles, que eles não eram tão apaixonados por futebol quanto o Pelé tá dizendo na biografia dele. Então, o que... não existe, assim, uma coisa definitiva, uma coisa pra dizer assim, não, a verdade do que aconteceu em 66 em relação aos Beatles e o Pelé e a seleção brasileira foi essa. Não existe a versão oficial. Existe a versão do Pelé, a versão que ele diz. E existem várias pessoas que desmancham, que enfraquecem essa teoria a partir de evidências, de fatos e de relações que tornam um pouco provável essa tentativa de visita dos Beatles na concertação da seleção brasileira.
E eu ia justamente corroborar essa tua lenda, Jory, porque eu fiz uma pesquisa, que eu tava brincando justamente hoje com o Lelê no almoço, eu perguntei: Lelê, quais são que time torce os Beatles? E aí o Lelê falou: não, dizem que eles não são todos Liverpool, porque eu fui justamente pesquisar isso, justamente porque como que o Pelé das bandas, digamos assim, né, uh-huh, a banda mais importante da história, não tem uma relação com o futebol, e isso me impressionou muito, e eu vi em vários sites a relação de justamente isso, que os Beatles, eles não eram fãs de futebol, e que provavelmente muitos deles, as únicas vezes que pisaram no estádio de futebol foram em shows. Fora isso, eles não teriam pisado em estádios de futebol. Não,
e tem a coincidência, né, Rafa? Que, tipo assim, pô, os Beatles são de Liverpool. A cidade, sim, que nos deu um dos maiores times do mundo.
Isso.
Aí que tu associa as duas coisas.
Tu pensa,
né?
Não, pô, os caras são de Liverpool, eles gostam de futebol.
E a cidade,
né,
que respira futebol.
E isso. Aí que tá. Eu estive em Liverpool, eu fui num jogo em Anfield. E o que que acontece? Todo mundo sabe que acontece antes de um jogo, antes de começar um jogo do Liverpool. A torcida do Liverpool, eles cantam uma música chamada We'll Never Walk Alone, uhum, né? Que é um grande sucesso de um outro grupo de Liverpool, que é Gary and the Peacemakers. Então, tipo assim, tu vai no estádio da cidade dos Beatles. Porque o que é Liverpool para o mundo? Cara, é a cidade dos Beatles e a cidade do Liverpool.
Exato.
Né? Claro que tem outras coisas lá, mas para o grande público é isso.
Exato.
Aí tu chega lá, eu tava lá. Bom, primeiro que eu tava maravilhado que eu tava sentado nas cadeiras de... Não, e essa história é surreal, cara, porque eu acabei indo pra Liverpool e na época eu conhecia o Lucas Leiva, conheço, uhum, o Lucas Leiva,
sim,
do Bola nas Costas.
Sim.
E aí eu mandei uma mensagem, porque eu tinha o celular dele, e falei: bah, Lucas, eu tô indo pra Liverpool e eu tava vendo no calendário aqui, casualmente, um dos dias que eu vou estar em Liverpool tem a estreia do Liverpool na
Liga dos Campeões?
Não, na
Premier League.
Era em agosto de 2013.
Que beleza, cara.
E eu falei: bah, cara, eu vou estar aí, era um jogo contra o Hull City. E aí...
Eu vou
City...
ter que ter compromisso nesse dia, vai.
E aí eu falei: bato, tu me conta. Não, eu...
Cara, casualmente eu vou jogar esse jogo.
Eu juro que eu entrei no site do livro e tentei comprar ingresso. Não tinha.
Uhum.
Lá não existe ingresso pra tu comprar na hora, assim. Eles, sim, compram tudo antecipado. E aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei: bah, cara, será que tu me consegue alguma coisa? Ele falou: claro, meu. Chega aí que eu tenho uns ingressos aí, só chegar e me procurar, não sei o quê.
Que maravilha.
Cara, daí eu fui pra Liverpool.
Cara,
daí,
quando cara, eu for pra eu Liverpool, eu vou mandar... Assim. Não, quando eu for pra Liverpool,
Eu vou mandar mensagem pro Lelê. Manda mensagem pro Lucas Leiva.
Ele tá na Lazio. Alguém,
ele tá na Lazio agora, mas
tem o Alisson agora.
Eu vou mandar mensagem pra alguém, vou dizer assim: cara, olha só, o Lelê pediu pra te mandar uma mensagem pra ele no jogo.
Cara, o mais doido é o seguinte, cara: daí eu fui no hotel, porque olha só, não era nem pra eles estarem concentrados. Porque não tem concentração lá.
Sim.
Mas como era um jogo de abertura da Premier League, e o jogo era meio-dia, horário de lá, 8 da manhã, acho que é aqui. 8 da manhã aqui. que é 4 horas a menos, né? E aí, por causa disso, ele falou que houve a concentração. E o hotel que eles estavam concentrados no centro da cidade era tripé do hotel que eu tava. Então, cara, eu fui, coisas de Liverpool, assim. Eu fui a pé no hotel dele, e aí cheguei lá, né, mandei um WhatsApp pra ele, dizendo, ó, tô chegando aí e tal. Ele desceu, me recepcionou ali, me deu os ingressos, botei umas fotos. Aí já tinha uns torcedores livres, começaram a bater foto com ele, porque os jogadores não descem muito, assim.
Sim.
Aí tá, beleza. Daí ele me deu os ingressos e no outro dia eu fui, cara. E quando eu cheguei no estádio com os ingressos, cara, nem os seguranças de Anfield sabiam direito onde é que era o lugar que ele tinha me colocado. E aí tava ali, era Players Lounge.
Caraca, cara, aí era muito VIP.
Eu fui, não, era um VIP com seguranças. Não, sim. Quando eu vi,
era
eu tava
tribuna
na sala
secreta.
Tu tava no vestiário, tu sentou do lado
não,
do Lucas Leiva.
Mas melhor do que isso, eu tava numa sala
tu
que era
o Jared da merda e sentou no lugar
não,
dele.
Não, olha essa história com o Jared. Eu tava, eu, as mulheres dos jogadores e os filhos dos jogadores. Cara, tinha umas. Sabe uma área kids,
sim,
assim,
sim, tu viu
no
restaurante?
Cara, tinha um espacinho kids, tinha uns canapés, os garçons e tal. Cara, e ali, e aí eu fiquei ali antes do jogo, assim, não tava entendendo direito o que tava acontecendo, assim, cara. Sabe, comecei a beber um suquinho, comer uns troços, daí tá, hora do jogo. Aí tu entra pro jogo, agora voltando pra parte da música, depois eu volto no Gerard. E aí tu fica sentado ali, cara, e o sistema de som do estádio, tocando um monte de música antes do jogo.
Nada
de Beatles, cara. E aí, cara, e umas coisas aleatórias, assim, cara, tipo Beast Boys, que é um grupo de rap norte-americano, sabe, tocando. E aí, lá pelas tantas, começa a tocar uma música dos Beatles. Twist and Shout. Aí, beleza, rola lá, uns caras cantando lá e tal. Mas, cara, quando os times entram em campo, saúdam a massa, e aí vem, eles começam a fazer aquele troca de bola, aquecimento, pá, escolha de campo, e a galera começa a cantar.
Aí é
música,
um negócio, véio. Vendo na internet, cara, é uma monstruosidade.
Não, cara, eu me arrepio só de falar, Diogo.
Sim,
eu
imagino.
Porque, meu, tu começa a viver aquilo assim e...
Vendo
e...
pela TV, vendo...
É mágico.
Sabe, já é mágico, imagina o cara tá no meio, inserido,
cara,
no bolo
é
lá, cara.
É impressionante, cara, porque o estádio inteiro canta e tu vê os caras com o olho fechado cantando.
Sim. Os caras cantam do fundo da alma, não é cantar, cara. Né, cara?
E eles dão... E eles
pra nós gaúchos, é uma coisa parecida com cantar o hino rio-grandense antes de um jogo.
Não chega
nem perto,
porque o hino rio-grandense, além de ser uma questão até, essa coisa da cidadania, coisa política, tem muita gente que não gosta dessas coisas, a ligação que eles têm lá com a função de, eu acho que isso até mexe com eles, seria legal até vocês tentarem conversar com alguém que entenda direitinho isso aí, que é o fato de, eu acho que eles têm até um pouco de orgulho de endeusar uma banda que não são os Beatles. Talvez porque os Beatles não eram torcedores do Liverpool, ou não sei, cara, mas é que realmente é impressionante o jeito que eles cantam aquela música, e o cantar aquela música, ela significa, ela faz parte do cronograma do jogo. Entendeu?
Sim, sim, é um protocolo.
Porque, exatamente.
Tipo assim, aqui tem que tocar o hino.
Sorteio
não,
de
não
campos,
toca
isso
a música.
Aí, né? E o que acontece é o seguinte, cara, eles dão duas voltas na música. Eles cantam a estrofe, vem no refrão, e depois eles começam a primeira estrofe de novo, vai até chegar no refrão, e quando termina o segundo refrão, cara, tô todo arrepiado aqui, cara. Quando termina o segundo refrão, rola uma salva de palmas intensa, e aí o juiz apita o início do jogo.
Bah, cara, que louco.
Sabe? O juiz respeita isso. Sabe? Então, imagina. Cara, não tem como...
É um ritual, né? É um
ritual. Ritual, cara. Ritual.
E aí eu tava falando... Tu quer contar a história do Gerard?
E daí o seguinte, daí, né, nesse lounge dos familiares, né, era assim, era Players Lounge, Family Players Lounge, era isso. Eu acho que até tem um ingresso, se eu procurar lá em casa, eu acho. E aí tem uma plaquinha, o meu inglês básico, deu pra entender direitinho que dizia a plaquinha, que era assim, neste espaço estão proibidas fotos com os jogadores. E aí, cara,
do lado do Gerard.
Depois do jogo, e eles ganham o jogo, inclusive, eles ganham de 1-0. Pô, eu acho que o
gol do Kraut.
Não lembro quem é que fez. Não, cara, eu acho que e o goleiro, que era eu acho que era o belga, o goleiro na época, era antes do Alisson, o goleiro do Liverpool antes do Alisson. E ele pega um pênalti, cara, tipo assim, uns 48
segundos. Antes do Alisson teve o Karius, aquele que frangueou.
Não,
lá
teve não. Outro antes. Outro.
Eu acho que era.
Bem antes, 2013, né?
É o Mignolet.
Talvez seja o Mignolet, isso aí. E é belga, não é?
É.
E aí ele pega esse pênalti, cara, então rola uma euforia, primeiro jogo, aquela coisa e tal, e aí depois a gente desce para esse Players Lounge de novo, porque daí eu ia me despedir educadamente do Lucas e tal, cara, e aí lá pelas tantas entra ali o Coutinho, com a mulher dele, entra o Gerard, ele senta numa poltrona do lado da minha, E tipo assim, e eu olhava pro Gerro e olhava pra plaquinha. Olhava pro Gerro e olhava pra plaquinha. E, cara, eu não quis desrespeitar.
Imagina,
a plaquinha.
Imagina, cara.
Sim, tu foi, tá pra lá de convidado.
Pô, tu, o Lucas Leiva te pifou ali, tu
educação,
vai fazer um negócio,
né, cara? Então, bah, tipo não, assim, aí... sabe? Porque, pô, velho...
Falta de respeito, né?
Pô, né... Quem gosta de futebol... Não tem como não ser fã do Gerrard, né, cara?
Não,
o jogador
como,
acima da
pelo
média,
amor,
né,
Deus.
Cara? Pô, o cara tava ali na casa dele.
Cara, e... o capitão dos capitães capitão, do Liverpool.
Cara, o capitão, claro, cara.
Top jogadores,
cara,
não, da história do
time.
Vocês
não fazem ideia as escadinhas que eu passei entrando em Anfield pra chegar nesse Players Lounge. Cara, que era uma Family Players Lounge, que é uma coisa assim, cara, de escadinhas que só passa uma pessoa. Sabe, são biboquinhas, assim, cara, que não tem explicação como é que os caras construíram aquilo ali, cara, sabe? Porque é uma construção muito antiga,
sim,
né? Um estádio que muito antigo é... Cara, que experiência, velho.
Que coisa, baque, baita história.
E eu tava explicando justamente isso que o Lelê falou. Os Beatles, eles não têm uma identificação com o Liverpool, inclusive de reza a lenda que apenas o George Harrison seria torcedor do Liverpool.
E os outros do Everton.
É. Aí que
simpatizante,
tá. Não, né? Então, aí isso. Que tá. A lenda que eu encontrei, por isso que eu trouxe pro Lelê, porque dizem que cada um era de um time.
Eu ouvi falar que o Paul McCartney era torcedor do Everton.
Isso, que lá em 1968 tem um único registro dele no estádio do Everton assistindo a partida e cantando as músicas. Só que justamente por isso, pelos Beatles não serem fãs da época de futebol, ele também não queria se associar muito ao futebol, porque não era algo que a banda gostava e etc, por mais que eles estivessem recém-terminado com a banda.
Mas, ô Rafa, recentemente, depois da Copa do Mundo do Brasil de 2014, teve uma turnê do Paul McCartney do Brasil, que ele pediu, vendo os estádios da Copa de 2014 pela TV, ele pediu para fazer uma turnê em estádios da Copa, tamanho era a beleza dos estádios da Copa que ele tinha visto, tanto que o Paul McCartney volta, bom, o Paul McCartney vem no Brasil toda hora, mas eu tô dizendo, desde a primeira vez que ele veio no Brasil, o recorde de público no Maracanã, num show dele, né?
É dele.
É o primeiro show dele no Brasil.
Então que o George Harrison seria Liverpool, Paul McCartney, Everton, que o Ringo Starr seria torcedor do Arsenal, porque o padrasto dele é torcedor do Arsenal.
É possível.
E a partir disso teria iniciado, e ele, por não sendo muito fã, mas que na infância ele acompanhava o padrasto e o time de infância dele era o Arsenal. E que, por último, a história mais curiosa de todas, Lelê, me ajuda aqui, tá? É o John Lennon, que seria torcedor do Newcastle. Que lá num dos álbuns, eu até perdi o nome do álbum, agora tô sem o meu telefone, tem um desenho que o John Lennon fez quando tinha 11 anos, que ele desenhou o que seria uma partida de futebol.
Um álbum dos Beatles ou um álbum dele?
Dos Beatles.
Ah, vamos procurar isso aí.
Eu vou achar essa informação. Que ele desenha uma partida que, segundo a pesquisa dos historiadores, seria Arsenal 0, Newcastle 1, lá no fim da década de 50.
O Arsenal essa partida. É desgraçado desde essa época, né, cara? Impressionante, cara.
E que o Newcastle... Esse é um jogo histórico, porque o Newcastle nunca ganhava do Arsenal jogando fora de casa.
Foi ganhar justamente nessa.
E ganhou nessa. E nessa época, o grande ídolo do Newcastle era o Jack Milburn, que jogou no Newcastle entre 43 e 57, um ídolo histórico do Newcastle. E o John Lennon desenhou um camisa 9 do Newcastle, que seria esse cara. E aí dizem que por causa desse desenho é uma das únicas relações do John Lennon com um time específico. Que mesmo eles...
Walls and Bridges.
Esse aí.
É
esse
álbum.
E que por causa
Balls
disso...
and Bridges?
Walls, paredes e pontes.
Mas os Beatles não têm um álbum com esse nome.
Então é o álbum do John Lennon.
É.
Pode
é,
ser?
É. Pode ser. Muito provavelmente.
E que ele seria torcedor do Newcastle. E aí, só pra finalizar, pelo menos de minha parte, o assunto Beatles, já que a gente tá nessa. Lelê, quem foi o quinto Beatle?
O quinto
Beatle? É, Walls and Bridges é um álbum do John Lennon, só pra gente não deixar o negócio no ar aqui. O álbum de 74.
O quinto Beatle é que, cara, tem o cara que trocou os Beatles por uma mulher, né? Que era o... Pô, me deu um branco agora, como é que é o nome dele, cara?
Eu vou ficar muito puto se tu contar uma história melhor que a minha. Porque eu não tenho essa história.
Não, cara, é que tem um dos Beatles, quando eles vão pra Hamburgo... Eles eram um quinteto, né?
Uh-huh.
Aí quando eles vão pra Hamburgo fazer os shows, cara, não vou... Acho que melhor eu ficar por aqui.
Cansei.
Pois
aqui,
no futebol, vocês sabiam que George Best tinha o apelido de ser o quinto Beatle? Por quê? O George Best, o inglês...
Ah, por causa do Pete Best.
Exatamente.
Ah, claro.
É, e aí,
falhou o nome.
E aí, ele era um jogador polêmico, alcoólatra, frasista, entre tantas coisas. Inclusive, eu gosto muito, tem várias frases do George Best, agora de cabeça eu lembro só de uma, que ele tá dando uma entrevista...
Só lembra da The Best.
É. Ele tá dando uma entrevista pra um jornalista e vem uma moça e pede o telefone dele. E aí ele dá o telefone pra moça enquanto tá dando a entrevista pro jornalista. E o jornalista diz pra ele, sabia que mais da metade das mulheres desse mundo gostariam de ter esse telefone que você tá passando para ela. E aí o George Best olha para ele e diz: mais da metade das mulheres desse mundo já tem esse telefone.
que é isso, rapaz?
E dizem também que ele é o autor daquela frase. Gastei grande parte da minha fortuna com álcool e mulheres. O resto desperdicei. E o George Best é num jogo da Liga dos Campeões. O Manchester United está perdendo por 3-2 na Inglaterra para o Benfica, eliminatórias. Se não me engano, é a fase semifinal. E o Eusébio está acabando com o Manchester United. 3-2, jogo de ida, fora de casa. E depois vai para Lisboa esse jogo. E aí quando vai para Lisboa, todo mundo... O Eusébio era tido recentemente, foi eleito o melhor jogador do mundo. Tinha ajudado a eliminar o Brasil na Copa do Mundo, como bem o Diori lembrou ali em 66. E aí tá todo mundo quase dando a vitória fácil pro Benfica. O Benfica vai jogar em Lisboa, pode até perder por um gol se fizer menos de 3 gols. E aí o George Best acaba com o Benfica no Estádio da Luz em Lisboa. 5-1, 3 gols dele, uma assistência. E aí todos os jornais da Inglaterra estampam no dia seguinte: o quinto Beatle acabou com o Benfica.
Ah, é que porque... os jornais sempre fazem os trocadilhos.
Porque
né?
Ele era louco, porque ganhou de 5-1 e porque ele também tinha um mullet. Ele era um jogador polêmico, ele era um jogador da época e ele era o grande hit inglês dentro de campo naquela época. Então o George Best ficou conhecido no futebol como o quinto Beatle.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Fazer um paralelo do Bergamota Mecânica com um cenário, tá? O Bergamota Mecânica, o que que ele é? Digamos que a gente esteja diante de uma piscina. O Bergamota Mecânica é uma piscina, tá? Quando a gente para na beira dessa piscina, a gente não consegue encontrar o fundo dessa piscina. Então, a cada episódio, o que a gente tenta fazer? Eu, Rafael, Rodrigo e hoje o Lelê tá aqui como nosso convidado. A gente tenta dar um biquinho nessa piscina e tenta chegar o mais fundo que a gente pode nessa piscina para trazer as coisas mais profundas que estejam mais distantes da superfície. Por quê? Porque a gente quer aprofundar as histórias. A gente quer procurar coisas lá no fundo que às vezes as pessoas não chegam no dia a dia, que as pessoas não têm tempo de parar tudo que estão fazendo para dar um mergulho lá, buscar, lá procurar. A gente tenta fazer esse mergulho semanalmente e trazer aqui para as pessoas, ou vamos dizer, se fosse um lago, os melhores peixes desse lago. Os peixes que estão mais nas profundezas desse lago ou dessa piscina. Eu vou dizer para vocês aqui, o episódio de hoje, a gente chegou à beira dessa piscina ou à beira desse lago. E a gente só olhou até agora. A gente só olhou a superfície
não,
até agora.
Eu tinha um canavial
de história
pra contar. E nós já temos
46 minutos.
Eu tinha um canavial de história pra contar.
A gente não molhou o pé ainda, não molhou o dedão.
Eu fechei meu bloquinho depois que eu contei a história do quinto Beatle, porque não vai dar tempo.
Não vai.
E eu falei antes. Gente, pela quantidade de história legal que eu pesquisei, e eu digo mais, talvez esse seja o primeiro episódio do Bergamota que a gente tenha 3, 4, 5, 6 episódios de Ori.
Isso.
Porque eu tinha muita história legal pra contar.
Futebol
a gente falou praticamente... Eu ia dizer isso agora.
É.
A gente falou praticamente só dos Beatles e a relação deles com futebol.
E aí não vai ter Maradona nesse episódio? Será que é porque dizem que o Maradona seria os Rolling Stones e o Pelé os Beatles?
Bah!
Pode ser, hein? Pode ser. Pô, a gente não falou do pé frio do Mick Jagger.
É.
A gente não falou dos irmãos Gallagher.
Isso.
E o Manchester
City. A gente não falou de Chico Buarque.
Pô!
Que jogou bola com Bob Marley.
Bob Marley.
Cara, eu tinha um monte de história. Não, nós vamos renomear esse episódio. Esse episódio vai ser futebol e os Beatles. Não tem como.
Não tem como, né? É, mas aí a gente poderia trazer também, e com certeza não se esgota aqui esse episódio sobre os Beatles, né? Porque
também
se
não.
A gente fosse pesquisar, embora os Beatles não tenham tanta essa relação com o futebol como a gente tá falando, mas só essa história do Pelé com os Beatles em 66 que dá, assim, se o cara for pra
72 capítulos.
Se o cara for pra pesquisa lá, meu, tem livros publicados sobre isso, tem artigo publicado sobre isso, tem uma série de conteúdos publicados, tem vídeos gravados sobre isso.
E eu dou uma dica então pra encerrar o episódio, Você que está nos ouvindo no Spotify, plataforma digital, né? Quando terminar esse episódio agora, vai ali na página do Beto Bruno, tá? Antigo vocalista da Cachorro Grande, hoje está em carreira solo. Vai ali na página do Beto Bruno, pega ali o primeiro disco solo do Beto Bruno e tem uma música ali, sabe como é o nome da música? Marlon Brando, Beatles e Pelé.
Ah, é?
Esse é o nome da música.
Sério?
É Marlon Brando, Beatles e Pelé.
Eu preciso ouvir essa música.
E ouve essa música.
Que coisa sensacional.
Vocês vão se surpreender com a música.
Que coisa sensacional.
Bom, o Beto Bruno, que eu lembro, a relação não tem quase nada a ver com a nossa história, só porque tu falou com o Beto Bruno. O Potter fez uma entrevista dele com o Patrola, que o Beto Bruno Não é? Que dá a camiseta do...
Sim, mas tu sabe quem é que armou essa situação toda?
Sim.
Fui eu.
Eu sei, por isso que eu tô contando agora.
É? Porque o
então conta a história, não. Eu ia contar essa história pra Tier Gamer.
Não, eu pensei que o Beto tinha, porque o Beto Bruno tinha uma camisa usada pelo Rubem Paz.
Tá.
Que o pai dele tinha dado pra ele. E aí, eu não lembro exatamente que ele queria vender alguma coisa, que ele queria fazer com essa camisa, ou queria doar. Eu falei, não, para, vamos transformar. Na época eu era empresário da Cachorro Grande. Eu falei, não, vamos transformar isso aí numa mídia pra nós. Tu sabe que o D'Alessandro é o maior fã, o maior ídolo dele, é o Rubem Paz. Vamos pegar essa camisa e vamos transformar numa matéria, isso aí.
Uhum.
E aí ele, tá, tudo bem. Daí eu liguei pro Potter e falei, meu, tem uma camisa, o Beto Bruno tem uma camisa do Rubem Paz aqui. Vamos fazer o encontro dele com o D'Alessandro? Fizemos. Virou uma matéria de televisão.
Deixa eu aproveitar que tu tá contando essa puta história aí da camiseta do Beto Bruno com o encontro com o D'Alessandro, da matéria do Patrola, e te fazer uma pergunta. Tu chegou aí pro Rock Go?
Sim, sim.
Cara, olha só o que tem de história aí.
Eu tenho dois Rock Go.
Eu ia te dizer também, eu já conversei com um cara chamado Rafael Malenotti sobre o Rock Go, e o Bergamota vai ter que ter um episódio só sobre o Rock Go.
Eu digo mais, eu como empresário da comunidade ninjitsu, então eu posso considerar que eu era um cartola.
Tu era um dirigente do Rock Go.
Campeão do Rock Go. Eu sou um dirigente, sou um cartola.
Cara,
eu
era um diretor de futebol do Rock Go.
Cara, o Rock Go é uma das minhas inspirações pra eu ser quem eu sou. Falar de futebol desse jeito foi porque eu vi Marco Bianchi e Paulo Bonfá fazendo que bonito, que alegria.
Cara, eu tenho histórias de bastidores bem legais.
Dá, deve ter muita coisa, cara.
Aliás, agora...
Deve ser maravilhoso isso.
Eu tenho até as camisas guardadas, cara.
É mesmo, cara.
Eu comprei uma na época do diarreia. Eu achei o máximo na época, que foram as doenças.
Não, cara, tem uma história. Tenho histórias. Eu acho que se eu catasse, certamente eu tenho. Na época eu tinha uma câmerazinha digital, eu filmava um monte de coisa, assim. E teve um campeonato que venceu a comunidade, era um time com a comunidade e o Natiruts junto.
Uhum.
O Alexandre. Sabe que o Alexandre Natiruts é primo do Amoroso, né?
Ah, sério?
É, o vocalista do Natiruts, que joga muita bola. Quem lembra do Rock Go, o Alexandre Carlo?
Claro,
joga muita bola. Ele é primo do Amoroso.
Não, o Rock Go tinha uns craques aleatórios.
Isso,
tipo, o Felipe Dilon
jogava bola.
O Supla jogava muita bola.
O Supla pisava
muito. O Japa,
da CPM. O Tony Garrido era chiliquenta, né?
Chiliquenta. Não, o Tony Garrido era só fiasco. Mas o Alexandre Carlos jogava muita bola, e quando nós ganhamos esse nós ganhamos, é o diretor.
Olha essa,
né,
máscara, né, cara? Como é que nós estamos encerrando esse
episódio? Na época, eu era o quinto comunidade ninjitsu, no caso. E aí se ganhou o campeonato. Puta, a gente fez um churrascão e tomamos um trago na casa deles.
Então tá,
depois.
Futebol e Rock Go. Tá prometido a gente falar do Rock Go no Bergamota.
É, tem...
Mais 10 capítulos. Cara. Eu vou fazer o seguinte: o futebol e música, nós vamos trazer pílulas. Futebol e música vai ter um episódio de Rock Go, vai ter um episódio só de samba.
É.
Que, cara, eu achei que tem várias histórias de samba com o futebol e acho que merece.
Cara, eu acho
nós vamos ter que fazer esse recorte.
E eu posso dizer um negócio pra vocês, tá? Até já que esse episódio ele tá terminando meio como sendo um índice do futebol e música, dá pra fazer e vale muito a pena fazer um episódio sobre Chico Buarque. Porque ele tem, inclusive tem um documentário, e eu já trago aqui como dica, que vai ser certamente uma inspiração pro episódio que vai falar sobre Chico Buarque, que é Chico Buarque, o futebol. Cara, é muito top, é muito massa, muito massa. Inclusive o Chico Buarque, ele criou um time de futebol, que a gente pode aprofundar, que é o Politeama. Poli quer dizer muitos, e Teama quer dizer espetáculo. Ele criou um clube de futebol, que era primeiro um clube de botão, depois virou um time de futebol de verdade. E aí, claro, tem várias lendas a respeito desse time. E nesse time, em 1980, formaram o ataque Chico Buarque, Paulo César Caju e Bob Marley.
Bob Marley.
Numa
essa
pelada.
Foto é muito clássica.
Essa foto é maravilhosa. Então assim, Chico Buarque dá um episódio maravilhoso para contar essas histórias de quando Bob Marley veio ao Brasil... Veio ao Rio de Janeiro para o lançamento de um disco e acabaria falecendo no ano seguinte, em 81. E no ano anterior ele estava no Brasil jogando bola, batendo bola e dizendo pro Paulo César Caju: sou muito teu fã, era muito fã da seleção brasileira de 1970 e na Jamaica a gente gosta de futebol por causa do Brasil.
É verdade, sim. É verdade.
Vamos encerrar o episódio
vamos
de hoje,
lá,
cara.
Vamos lá.
Olha, nós vamos ter que ter um episódio musical uma vez por mês no Bergamota até o fim do ano.
Dá pra fazer.
Acho que vai ter que ser isso.
Olha a quantidade de coisa que nós não falamos.
Vamos ter que resolver esse problema. E o Lelê vai ter que voltar, Lelê.
Porra. Sabe que daí, rapidinho, assim, uma última história. Sabe que no início do ano de 2006, eu levei os cachorro grande lá no Beira Rio pra fazer uma foto com o Sobs. Porque o Sobs já era fã declarado da banda. né? Uh-huh. E aí eu bati uma foto dos cachorros com a camisa do Inter e os Sobs junto, assim. Cara, olha só, início de 2006. Eu postei essa foto, na época eu tinha um Fotolog. Eu postei assim. Só que foi a legenda. Eu botei assim, ó. Dizem que esses aí vão arrebentar muito nesse ano. Foi o ano que a Cachorro estourou nacionalmente e foi o ano que o Sobs fez os dois gols no Morumbi.
Que rabo, diria um narrador.
Ah, na KTO, minha odd ia ser 55 nessa aí.
Bergamota Mecânica de KTO.com. O Rafael já vai vir com o quadro com nomes, inclusive lá no perfil da @KTO_Brasil. Eu quero propor um desafio pro Lelê Bortolassi, porque a gente tá gravando esse episódio aqui antes do Grenal. E ele vai ao ar na terça-feira depois do Grenal. Então, Lelê Bortolassi, deixa o coração
ou
de lado.
Ganhou perdeu o Grenal?
Estragou agora o final. Tão legal o papo.
Deixa o coração de lado, deixa o coração de lado e pensa morrer, assim, cara. O Lelê apostador. Não. O Lelê que olha os números frios.
O Lelê do olhos... passado vai adiantar a emoção do Lelê do futuro.
Isso.
É. Porque o Lelê do futuro tá falando agora e o Grenal já aconteceu, foi anteontem o Grenal.
É. Ah, eu vou ganhar com, eu vou apostar em menos de 2,5.
Menos de 2,5.
Menos de 2,5 gols. Não vai dar mais que isso no Grenal.
O Grenal vai ser no máximo 2 gols marcados.
2-0, 1-1, 1-0, 0-0. Menos de 2,5.
Vai na bola de segurança.
Vou na bola de segurança.
Então tá. Se o Lelê ganhar, nós vamos recortar esse áudio, nós vamos mandar pro Cássio e o Lelê vai ganhar a free bet. Feito. Tô prometendo. Fechado. Sem nem saber.
Sempre lembrando, deixando muito claro que eu, quando eu aposto, eu separo as coisas do torcedor.
Exatamente,
né?
Isso que eu...
Bolso não tem time.
Exatamente.
Né? Então, bolso, eu adoraria chegar aqui e dizer assim, vou casar 200 no Inter no sábado. Infelizmente, não posso.
Mas Lelê, tu como um ouvinte do Bergamota, tu viu o que a gente inventou pra fortalecer o nosso patrocinador?
O quê?
A gente lê o nome das pessoas que comentam no Instagram da KTO, uma bergamota e uma engrenagem.
Ah.
Então a gente engaja o patrocinador.
Tá certo.
Então a pessoa tem que ir lá no @KTO_Brasil, deixar a sua bergamota, essa engrenagem. Porque a gente, aleatoriamente, a gente não avisa, porque a gente não sabe também quando a gente grava, a gente clica lá no último post e lê o nome das pessoas que comentaram a bergamota em engrenagem.
Boa, boa. A partir da próxima vez que eu vier aqui, eu também vou poder divulgar o meu podcast, que já vai ter estreado,
tá,
não vou falar dele
então.
Hoje.
Então, olha lá no post da KTO Brasil, tem a foto de uma galera aqui, ó, que é o Lucaneta, o Duda Garbi, o Japa, o Boleiro e o Labarte. E aí, lá nesses comentários, olha só.
É do Paleta Atlântida isso aí.
É do Paleta Atlântida. Mas olha a força do Bergamota. Tem 16 comentários. 4 tem uma bergamota e uma engrenagem.
Ah, tá forte, hein? Tá? 25%.
O Luciano,
hein?
Salvador.
A odd tá alta do Bergamota.
Tá,
hein?
Alta, tá alta. O Alisson Leno Alves Inácio. O Nino Pasquale e o Lari de Aguiar. Então, um abraço, ó. Um beijão pra vocês. Beijo. E nos Instagrams lá, mandar um abraço rapidamente pro Darlan Goulart, que disse que no Era Uma Vez no Oeste, o Daniel Scola leu a mesma carta que o Rodrigo Oliveira leu do Neymar naquela pós-Copa do Mundo, naquele vexame, e o Scola teve um chilique. E o Rodrigo Oliveira disse que a carta foi o máximo, só foi um problema ser patrocinado. Ele disse, quando o Scola voltar, bota o Scola falar do Neymar, que o Rodrigo Oliveira vai ver o que é bom pra tosse. O Maurício Maia disse para mandar um abraço pro irmão dele que tá sempre ouvindo, o Vinícius. E o Lucas Bubol tá xingando o Diori porque ele tava ouvindo de fone de ouvido o episódio com o Cristiano Ronaldo e ele ficou surdo porque tu trouxe o apito de árbitro e tu apitou. E aí isso dá um agudo no fone de ouvido que tu não faz ideia.
No bola ali, às vezes eu boto o apito aquele na mesa e os caras reclamam. Né?
Mas diz pro como é que é o nome do ouvinte que mandou o negócio do apito aí?
O Lucas Bubol.
O Lucas Bubol. Eu vou dizer pra ele o seguinte, fica tranquilo porque esse agudo não é grave, tá?
Futebol proibido, Lelê.
Deixa eu só dizer assim, ó. O Giovanni Xavier, ele mandou que ouviu o episódio do Chaves, tá? Futebol e Chaves. E eu queria fazer uma observação, que a gente falou que a Pops é a personagem que o Chaves é apaixonado. Na verdade, é a Paty. A Pops é a dona Florinda Fanha.
É verdade, é verdade. Né?
E o Chaves é apaixonado pela Paty. Ele disse assim, com certeza vocês sabem, mas vocês devem ter se enganado na hora de falar. E foi exatamente isso. Eu mentalizei uma pessoa...
Paty com um ursinho na mão também.
Exatamente. E falei a outra...
Que mora em cima da escada, a Paty.
Exatamente.
Eu esqueci.
Então era isso, eu precisava dar um abraço pro Giovanni Xavier, que mandou essa mensagem.
Maravilha.
Hoje mesmo lá no Instagram. Agora a gente vai pro sorteio.
Futebol proibido e o sorteio.
Primeiro sorteio, isso. Tá? Lelê Bortolassi, fala um número de 1 a 3.
Porra, 1 a 3?
Qualquer número.
1.
Goleiros linha.
Fechado. Próximo episódio com o retorno de Rodrigo Oliveira.
Aliás, os temas foram sugeridos por Rodrigo Oliveira. Temas. Olha só quais eram os temas. Goleiro linha, mortes no futebol e sports washing. Tu escolheu o número 1, que é Goleiros Linha.
Que bom que eu não escolhi o 2, né, cara?
É, melhor, né? Ia ser um episódio mais tenso, assim, mais pesado, pô, né?
Melhor vibe do Bergamota.
Melhor vibe do Spotify.
É, esse assunto pra mim morreu.
É, tá bom. Bom, agora o futebol proibido.
Tem que dar a dica, não pode ser futebol. Eu vou dar a primeira
começar,
dica,
então,
porque eu tô empolgado hoje. Porque eu fui influenciado por um casal de amigos, que eu vou até conferir o arroba deles no Instagram, que, se não me engano, é casal D20, tá? O arroba é uma merda, mas o Instagram é bom, tá? Casal.D20, o que que tem? Eles são especialistas em jogos de tabuleiro, tá? Então eles têm... Esquece Banco Imobiliário, esquece War, esquece o Jogo da Vida. Eles têm uns jogos de tabuleiro de outro planeta. Então o que que a gente faz? Uma vez por mês, mais ou menos, a gente vai na casa deles, que eu vou chutar baixo, tá? Eles têm uma parede de fora a fora com todos os jogos de tabuleiro do mundo. Assim, quase. Tem, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais em jogo de tabuleiro. E, cara, tem uns jogos muito massa. Eu fui muito iniciado nesse mundo. E eu comecei a comprar uns joguinhos mais diferentes, uns de carta diferente. E eu vou indicar rapidinho dois jogos, direto e reto, simples, pra você começar a brincar com jogos diferentes, que é o The Mind e o Bandido. Vou indicar esses dois jogos. Quem se interessar...
Eu adoro jogo,
é um joguinho de carta, nós vamos fazer uma noite de
jogatina
lá em casa.
Vamos fazer,
tá?
Vamos fazer.
Nós estamos com vários jogos diferentes.
Tomando uma cerveja, o cara perde a noção, né, velho?
É isso aí.
Jogos
de tabuleiro. E sigam lá eles, o arroba casal.d20, que vocês vão ver. Vai abrir a mente. Você que gosta de jogar já dama, xadrez, war, banco imobiliário, jogo da... Cara, vai explodir a tua cabeça quando tu descobrir o resto desse mundo.
É, a minha dica não é tão original quanto a do Rafael, mas é uma dica que vai na vibe do episódio de hoje sobre música. E provavelmente o Lele já tenha visto, já tenha lido. Que é o... Na Netflix tem um filme ali, um documentário sobre o Keith Richards, que é Under the Influence.
Ah, eu não vi ainda. Eu não vi ainda, mas ele tá na fila.
É, e vale... Tá no... Como é que chama? Na minha lista.
Minha lista.
Na minha lista.
Sim.
E também vale já nessa vibe aí de Rolling Stones, a biografia do Keith Richards, que também é uma baita pedida. Então eu fecho esse pacote musical com o filme e o livro sobre essa lenda também da música.
Eu reforço o que eu falei antes ali, mas na parte inicial, que eu falei daquela, pra quem gosta de Rolling Stones e quer saber essa relação deles com o Brasil, leia essa biografia, Sexo, Drogas e Rolling Stones. Ela foi escrita pelo jornalista José Emílio Rondô, que é um cara que era da fase clássica da revista Bis, e ele, cara, ele manja muito, muito, muito. Eu até entrevistei ele num podcast que eu fiz uma vez sobre Beatles e Stones, e ele teve a oportunidade, ele foi um dos jornalistas a estar na coletiva de George Harrison, na Fórmula 1.
Sensacional.
E ele encontrou os quatro Beatles em momentos diferentes da vida. Olha que doideira. E, então leia esse livro, porque esse livro conta toda a história dos Beatles, dos Rolling Stones e a relação deles com o Brasil muito antes de 1994, que foi a primeira vez que eles vieram tocar. Porque desde o final dos anos 60 os Stones vinham pro Brasil e tudo documentado, assim, saca? Tipo, fotos eles lá na Praia do Recreio, no Rio, indo pra Bahia, interior de São Paulo, umas casas de campo, assim, aquelas casas, cara, umas redes, assim, eles lá, tudo viajandão. É um livro muito legal, assim, tá? Eu indico pra quem quer ler, não uma biografia traduzida, mas uma biografia escrita por jornalistas brasileiros que manjam muito. E o Zé Emílio Rondon, inclusive, ele morava nos Estados Unidos nos anos 70. Então ele foi a show dos Stones nos anos 70 nos Estados Unidos, cara. Ele acompanhou os Stones desde os anos 70 na estrada por vários locais do mundo, não só no Brasil. É uma baita de uma leitura. Quem quiser, inclusive, eu tenho o livro.
Sensacional. Lele Bortolassi, participando aqui do Bergamota Mecânica. Lele, é uma honra, sensacional, maravilhoso e bom demais saber que a gente trouxe também um ouvinte do Bergamota pra dentro do Bergamota, pra fazer o Bergamota com essa energia, com essa baita vibe.
E
muito
que
obrigado.
Vai voltar, Lele Bortolassi, porque tu abriu a nossa mente pra subcategorias desse episódio.
Não, cara, tem muita coisa.
O Bergamota, ele já...
não passou, cara. Eu falei hoje pro Lele, eu adorei gravar recentemente o episódio do Reiner e o episódio do Chaves, porque são episódios que eu tô gravando e eu tô terminando de gravar curtindo, ouvindo vocês contar a história e pensando assim, vai, quando eu for ouvir isso de novo, eu vou curtir demais.
É.
Claro. Sabe, eu termino o episódio de puta, que episódio legal. Esse é um baita episódio. Eu já tô louco pra lançar esse episódio, pra poder conversar com as pessoas sobre esse episódio e a gente fazer outros sub-episódios, porque, bah, meu Deus, Leandro!
E o Bergamota começa a ter suas estrelas móveis também, né?
É.
Tem muita
coisa, Leonardo,
cara.
Oliveira é uma delas, o Lele é outra delas. Já que a gente tá falando de música, né? Nós temos a dupla
Leandro e Leonardo.
Cara, tem a relação do Iron Maiden com o West Ham. de ter até o uniforme próprio.
Ah, o Manchester City com o Oasis.
O Oasis tem, cara, tem o Rod Stewart com o Celtic, que ele é torcedor. Cara, o Rod Stewart, ele chuta bola de futebol pra galera no show dele.
Brevemente por cima, isso, na rivalidade Celtic-Rangers.
Quando ele toca Hot Legs, que é um dos grandes sucessos dele, ele pega a bola de futebol e fica chutando pra massa, sabe? Cara, tem dezenas de coisas que a gente pode falar, cara.
E o Lelê falou de quando o futebol passa, a música passa a ser um negócio, né?
Não, depois que a música passa a ser um grande negócio, ela precisa dos grandes estádios, né? Onde já o futebol já era um grande negócio.
E assim, a música passou a ser um grande negócio depois do futebol, antes do futebol. Porque o futebol, ele demorou um pouco mais para ser esse grande negócio de movimentar milhões que movimenta hoje, claro, né? E a gente vive um momento em que cada vez mais a música usufrui do futebol e o futebol usufrui da música, tanto que tem muita comemoração ensaiada, muito artista que boleiro tá erguendo e vice-versa, cara. Então, assim, é um tema que a gente vai seguir surfando nessa onda aí, com certeza.
E o termo show de estádio só existe porque já existiam estádios.
Outro sub-episódio, jogadores que cantam, jogadores cantores.
Nossa!
Isso. A gente fez futebol e cinema com caras que foram parar no cinema.
O Pelé, que vocês falaram aqui, cara. ABC.
Quem sou eu, Maradona? Quem é você?
O Inter
você
teve um zagueiro dos anos 90 que lançou um disco de pagode, o Gonçalves.
Cara, eu tinha Edmundo e Romário, rap dos Bad Boys. Eu tinha
somos Bad Boys, isso não tem nada a ver, cante comigo esse rap que você vai aprender.
Pode seguir aí pra acabar, vão acabar assim hoje.
Não me lembro o resto da música.
Então foi, um abraço, até a próxima.